minutos, nós vamos conversar agora com Raquel Lacour, ela que é diretora técnica do Hemois. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Vamos falar desta importância, da importância de se tornar um doador de sangue, que pode ajudar a salvar vidas. A Raquel que vem conversar aqui com a gente, falando a respeito disso, de todo o processo de doação de sangue, também como é que estão aqui os estoques das bolsas de sangue aqui em todo o Espírito Santo. Primeiramente, Raquel, boa tarde. Obrigada em atender a Band News.
Boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes. A gente que agradece a oportunidade.
Raquel, nós que agradecemos sempre a disponibilidade do Hemois em conversar com a gente. Esse dia que marca aí, né, que é comemorado, celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Queria começar essa conversa com você, porque muitas vezes as pessoas não são doadores de sangue, porque nem sabe qual é o processo, quem pode doar, enfim. Hoje, para se tornar um doador de sangue, o que é preciso, qual o pré-requisito que a pessoa deve se encaixar?
Olha, a premissa da doação de sangue é que o sangue tem que ser seguro para quem vai doar. Então, o processo tem que ser seguro, né? Para quem vai doar e para quem vai receber esse sangue. Então, a pessoa tem que estar gozando de boa saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que entre 16 e 18 anos, a pessoa precisa de uma autorização pelo seu responsável legal. E entre 60 e 69 anos de idade, ela tem que ser doada pelo menos uma vez no hemocentro para ser considerado apto.
Entendi. E hoje, para fazer um cadastro, para poder participar desse programa de doação de sangue, o que a pessoa precisa fazer?
Ela tem que comparecer a uma das unidades do hemocentro, né? Nós temos 5 unidades, né? Aqui no Hemois Coordenador, que é em Maruípe, a unidade de coleta de Serra, ao lado do Hospital Doro Silva, e temos mais 3 hemocentros regionais, em São Mateus, Colatina e Linhares. Então, a pessoa tem que comparecer a algum desses pontos de doação com um documento oficial com foto recente.
Raquel, você estava falando de alguns pré-requisitos para quem deseja ser um doador de órgãos. Algumas coisas, né, a gente acaba escutando, não sabe se é mito ou se é mito ou se é verdade. Quem hoje tem tatuagem, usa piercing, pode normalmente ser doador de sangue?
Olha, ela pode ser doadora de sangue, sim, mas ela tem que ter pelo menos 12 meses que fez ou colocou o piercing ou que fez a tatuagem. Mas situações específicas vão ser avaliadas na triagem dentro do hemocentro.
Ah, então uma triagem é realizada antes dessa doação.
Isso. A gente orienta que todas as pessoas que querem ser doadoras de sangue compareçam à unidade do hemocentro. Aqui elas vão receber todas as informações, vão passar por um sistema de triagem para saber se é seguro para essa pessoa doar e se é seguro para quem vai receber esse sangue.
Raquel, você está falando em questão aí de se é seguro para essa pessoa doar. Quais são os riscos, né, então, que um doador de sangue pode correr quando você fala se é seguro para a pessoa doar e se é seguro também para a pessoa receber?
Então, a gente, para quem vai ser o doador, então a pessoa não pode ter nenhuma doença pré-existente mais grave, né, que possa, um volume de sangue a ser retirado possa trazer algum risco para a sua saúde, né? E para quem vai receber esse sangue, algum risco de passar alguma doença, né? Uma doença infecto-contagiosa, ou passar anticorpos para quem vai receber. Tudo isso é analisado numa triagem dentro dos hemocentros.
Você poderia destacar um pouquinho, Raquel, o que realmente é verificado nessa triagem, quando a pessoa passa ali por esse processo, né, de pré-doação, digamos assim?
A gente afere pressão, a gente vê o nível de hemoglobina da pessoa, peso, a gente vê os hábitos, né? Se dormiu bem na noite anterior, o que comeu, se toma alguma medicação, se teve alguma doença ao longo da vida, né? São os hábitos da pessoa.
Você está falando a respeito se toma alguma medicação, pessoas que fazem uso de remédio contínuo, remédio controlado, pode ou não ser doador de sangue?
Cada caso é analisado individualmente.
Entendi, então depende
da medicação e do tipo de doença que a pessoa pode apresentar. Tem pessoas que são só, tem só uma pressão alta, mas está controlado. E dependendo do tipo de remédio que usa, pode doar. Então, cada caso é analisado individualmente.
Raquel, existe algum fator que impeça a pessoa de doar sangue, não de forma temporária, como você está falando a respeito de medicamentos, ou então quem fez tatuagem aí nos últimos 12 meses, de forma definitiva, algum tipo de impedimento que impeça essa pessoa de ser um doador de órgão, de sangue?
Olha, existem algumas situações que colocam o doador como um inapto definitivo. Por exemplo, se ele já teve câncer, se ele teve hepatite após os 12 anos de idade, se ele tem alguma doença infecto-contagiosa que não tem cura e que pode ser transmitida pelo sangue.
Certo. E de quanto em quanto tempo a pessoa pode fazer essa doação? Existe um tempo aí relativo entre uma doação e outra?
Sim. Para os homens, eles podem doar a cada 2 meses, no máximo 4 vezes ao ano. As mulheres, elas podem doar a cada 3 meses, no máximo 3 vezes ao ano.
No ato da doação, ô Raquel, quanto tempo leva ali, durante, é uma manhã inteira, quantas horas, na verdade, até fazer aí todo esse processo de doação?
Olha, a gente tem aqui no nosso Hemocentro Coordenador um tempo médio de 60 minutos entre o cadastro e a finalização da doação com o lanche do doador, né? Que é um período que, após a doação, a gente ainda observa o doador.
Então,
mas a doação mesmo em si, né, a retirada do sangue, ela é muito rápida, é coisa de 5 a 8 minutos.
Agora, Raquel, para a gente falar aqui, dói? Porque muitas vezes a gente fala, ai, não dói nada, é só uma furadinha, algo do tipo. Dói ou não dói? Essa história é verdade ou não?
Olha, eu vou dar a minha opinião pessoal, porque eu sou doadora, e assim, não dói. A agulha, para retirada do sangue para doação, ela é uma agulha especial que não fere muito a pele, então quase que não tem dor no local. Eu, pelo menos, não tenho dor local.
Ô, Raquel, fala pra gente como é que tá a situação dos bancos, né, de sangue aqui no estado hoje.
Olha, essa semana nós estamos numa situação um pouco crítica por conta das chuvas da semana passada, né? Muitos doadores não conseguiram chegar, né? Não conseguiram sequer sair de casa, né? Por conta de muitos pontos de alagamento, né? Um trânsito muito caótico. Então, nossos estoques ficaram bastante vulneráveis.
Então, teve uma baixa aí por conta disso, né?
Teve, sim.
O que você, como diretora técnica do Hemois, identifica, Raquel, como a maior dificuldade para conseguir doações de sangue hoje?
Que as pessoas lembrem de doar, né? Geralmente, as pessoas se lembram do ato de doar quando tem algum parente precisando para alguma cirurgia ou com alguma doença mais grave que precisa de sangue, né? E aí, depois disso, acaba se tornando um doador regular. Mas muitas pessoas esquecem que podem doar sangue, que devem ter esse compromisso com a sociedade, né, de ajudar o próximo.
Você fala no sentido que tem esse tempo, né, entre uma doação e outra, mas às vezes uma pessoa vai hoje e aí só retorna daqui a 2, 3 anos. Então, é um tempo, é um intervalo muito grande e aí acontece essa baixa no estoque, é isso?
É isso, as pessoas esquecem de que podem retornar para doar periodicamente e se tornarem uns doadores regulares de sangue. A gente precisa muito que as pessoas sejam doadores regulares. A gente faz uma conta aqui no Hemocentro Coordenador de uma necessidade de 100 doadores por dia dentro do Hemocentro. A gente não consegue atingir essa média, a gente tem estabilizado aí em torno de 60, 70 doadores dia. A gente precisa de pelo menos 100 doadores todos os dias dentro dos hemocentros, do Hemocentro Coordenador, para que a gente possa ter um estoque confortável para atender a população capixaba.
Hoje, aqui no estado, hemocentro em todas as cidades ou em algumas cidades específicas aqui do estado?
Dentro da hemorrede pública, nós temos o Hemocentro Coordenador aqui em Maruípe. Nós temos a unidade de coleta de Serra, que é ao lado do Hospital Doris Silva. Nós temos o Hemocentro Regional de Colatina, que é ao lado do Hospital Silva Vidos. Nós temos o Hemocentro Regional de Linhares, ao lado do Hospital Rio Doce. E o Hemocentro Regional de São Mateus, que é anexo ao Hospital Roberto Silvari.
Então, tem esses locais aqui em todo o Espírito Santo para realizar essa doação, né?
Isso.
Raquel, depois que a pessoa, ela doa sangue, ela pode continuar as tarefas do dia normalmente ou precisa de repouso? Perguntando muito isso, porque às vezes a pessoa fala assim, não vou doar sangue hoje, porque né, durante esse dia ainda vou trabalhar, preciso realizar outros tipos de afazeres. Pode ou não continuar aí fazendo as tarefas normal do dia?
Depende do tipo de atividade. A gente não recomenda que a pessoa que doou sangue exerça alguma atividade que tenha algum nível de periculosidade, tipo mexer em maquinário pesado, fazer exercício físico muito extenuante. Mas para quem trabalha de escritório, né, até mesmo nas unidades de saúde, podem, se estiverem se sentindo bem, podem trabalhar normalmente, sem problema.
A gente está falando a respeito aí de tarefas, mas existem algum outro tipo de precaução que deve se tomar aí logo depois da doação de sangue? Por exemplo, consumo de bebida alcoólica, uso de outro tipo...
No dia da doação, um dia antes e no dia da doação a gente não recomenda o uso de bebida alcoólica antes por conta de que vai doar. E depois, porque você vai ter uma redução no seu volume sanguíneo e aí é mais fácil uma intoxicação alcoólica no caso de uma injeção no mesmo dia. Então, a gente não recomenda a injeção de bebida alcoólica no dia da doação.
No outro dia, no dia seguinte, 24 horas, tranquilo, sem correr nenhum tipo de risco?
No outro dia, vida que segue, normal.
Tá. E no dia da doação, é necessário estar de jejum, algo do tipo?
Não, não pode estar em jejum. A pessoa que vem doar pela manhã deve tomar o seu café da manhã normalmente e vir doar. A pessoa que almoçou, se ela almoçou uma comida bem leve, só uma saladinha, com uma carne, ela fica aí uma hora e meia, duas horas sem poder doar e depois ela já está apta. Quem comer um pouquinho a mais, uma comida mais gordurosa, vai ficar aí umas três horas impedidas da doação, mas depois disso ela vai estar apta a doar.
Raquel, qual o sangue hoje mais difícil e que vocês encontram assim, a maior baixa no estoque do Hemois?
Os tipos RH negativos, eles são mais raros na nossa população. E a gente tem uma necessidade muito grande de O negativo, que é o doador universal. É aquele sangue que vai ser utilizado numa situação de extrema urgência. Então, ele é mais raro de ser encontrado. E muito requisitado, e por isso manter o estoque dele num nível adequado é muito difícil.
Entendi. Raquel, vamos fazer um serviço aqui para os nossos ouvintes, deixar aqui todos os locais onde eles podem realizar essa doação. Quais os dias que estão abertos aí, todos os Hemóis aqui, né? Todos os pontos de doação de sangue em todo o estado, de que hora a que hora, quem pode então, né? Quem já tem alguma carteirinha, que já tem algum cadastro, o que pode estar fazendo para se tornar um doador de órgão? De órgão, não, de sangue.
De sangue. Então, mais uma vez, né, quem deseja ser doador de sangue tem que estar gozando de uma boa saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que entre 16 e 18 anos a pessoa tem que ter uma autorização pelo seu responsável legal. E após os 60 anos de idade tem que ter doado pelo menos uma vez antes do Hemocentro para ser considerado apto. A gente tem as 5 unidades do Hemocentro estadual, né? No Hemocentro Coordenador, nós funcionamos todos os dias, de segunda a segunda, seja sábado, domingo, feriado, de 7 da manhã às 19 horas, sendo que o doador deve chegar até às 18h20 para fazer o cadastro. O último horário para o doador chegar ao Hemocentro é às 18h20. Na unidade de coleta de Serra, a gente funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 16 horas. A gente interrompe durante uma hora, né, de meio-dia a uma hora, a gente interrompe as doações para fazer o horário de almoço dos funcionários, com o último horário de cadastro às 11h20, e depois retoma a 1 da tarde até às 15h20 para cadastro, encerrando as doações às 16 horas.
Raquel,
os hemocentros regionais é de 7 da manhã até meio-dia e meia.
Raquel, nosso ouvinte, o Rafael Fragoso, ele pergunta o seguinte: diabético pode ser doador de sangue?
Olha, todos os casos, eles vão ser analisados individualmente na triagem clínica. De modo geral, o diabético, ele vai ser impedido de doar se ele não tiver com seu diabetes compensado e se ele não tomar insulina.
Então, precisa ser avaliado, né, na triagem, né, Raquel?
Isso.
Então tá joia, conversamos aqui com a diretora técnica do EMOS, Raquel Lacour, falando aí a respeito, né, de dando na verdade uma aula aqui pra gente, a respeito aí de quem pode, quem não pode, e a importância de se tornar um doador de sangue. Raquel, obrigada pela sua disponibilidade em atender aqui a Band News.
A gente que agradece a oportunidade e aproveita para convidar quem quer doar que compareça a uma das unidades do Hemoroméa.
E importante ressaltar, né, aberto todos os dias, independente de sábado, domingo e feriado, né?
No Hemocentro Coordenador, sim.
Então tá joia, Raquel. Obrigada.
A gente que agradece. Uma boa tarde a todos.